continuar e um pouco mais. Um não breve resumo dos meus últimos meses. Bom dia, como você está hoje? Você está ouvindo Vida Após a Burnout, um espaço de acolhimento para recomeçar. Aqui você encontra reflexões, perguntas e respostas sobre a síndrome de burnout, saúde mental no trabalho e escrita pelo olhar de uma ex-executiva que atravessou dois processos de esgotamento profissional, mudou de carreira e de país, buscando uma relação com o trabalho que não me esgotasse. Nesse episódio, eu leio para você a edição 9 da minha newsletter, que os inscritos em carolmilters.com recebem, link na descrição. E a newsletter se chama Recomece, porque o agora é sempre a hora certa para recomeçar. Respira fundo, prepara uma bebidinha e aproveita a reflexão. Bem-vindo, fevereiro! Acabei de escrever um pouco das minhas intenções para esse mês que começa, depois dos 5 anos que foram a transição entre dezembro e janeiro. O fim de ano por aqui foi difícil. E como foi por aí? 2023 inteiro foi um ano de avanços e obstáculos para mim, e os últimos meses me trouxeram algumas provas de fogo que hoje eu consigo finalmente dizer que atravessei. Eu tive um episódio de depressão no ano passado que se desenrolou numa avaliação psiquiátrica que se consolidou em um novo diagnóstico para conta, o de TDAH. Desde agosto, eu tenho me dedicado a entender o meu TDAH e o transtorno de déficit de atenção como um todo, para além dos memes e do discurso "ai, agora todo mundo tem TDAH", que faz quase tanto para invisibilizar o sofrimento de quem realmente tem do que o completo desconhecimento. Eu ainda tenho muito a aprender sobre isso, ainda tenho muito luto a elaborar sobre o quanto eu mascarei alguns traços, sobre os efeitos que a minha atenção flutuante, meu hiperfoco e minha cegueira temporal me causaram nesses 36 anos de vida. Hoje, eu olho com muito mais compaixão para a Carol do passado, que tentou o que pôde com os recursos que tinha, mesmo quando, às vezes, esses recursos eram praticamente um palito de fósforo e uma borrachinha de cabelo. Eu comecei no finalzinho do ano, aos 45 segundos do tempo, um processo de psicoterapia com um profissional especializado em déficit de atenção. E eu sinto que entender o TDAH na minha vida, com as suas facetas, consequências, fatores de risco e proteção, tem sido tão poderoso quanto foi e ainda é entender o meu burnout. Com o TDAH, eu senti na pele, de novo, assim como foi quando eu tive o burnout, o preço de ser atendida por profissionais que não entendem profundamente ou sequer levam a sério as particularidades e a profundidade dessas questões. Eu tive crises fortíssimas durante uma viagem de férias que me colocaram em um altíssimo risco de burnoutar de novo, de me deprimir de novo e de entrar em um quadro grave de ansiedade generalizada, tudo de novo. Toda essa dor me ensinou duas coisas. Primeiro, a saúde mental não tem linha de chegada, especialmente para pessoas neurodivergentes, pessoas que já carregam algum transtorno de forma crônica e que atravessam ou atravessaram o burnout. Nesses casos, especialmente nesses casos, a saúde mental e o cultivo dela e a proteção do adoecimento é um processo de cuidado, prevenção e, ocasionalmente, reabilitação crônico que nos acompanha pela vida fora. E dois, é urgente que a gente qualifique, ampare e equipe os profissionais de saúde mental para que eles possam efetivamente cuidar das pessoas, indo além da mera escuta do sofrimento, que é importante, mas nem sempre é o suficiente, mas para também dar linguagem a ele. E com isso, construir caminhos reais de reabilitação de acordo com o que a pessoa tem condições e necessidade em cada momento específico da sua jornada. Em 2023, eu publiquei 2 cursos online, um sobre saúde mental no trabalho e um sobre estresse. Ambos os cursos são gravados e estão disponíveis a qualquer momento e estão à venda, inclusive, se você quiser assistir ou indicar para alguém. Os links estão todos na descrição, fique à vontade. Ali, nesses cursos, Eu depositei praticamente tudo que eu aprendi em 5 anos de profunda investigação interna e externa sobre o que nos adoece, o que pode nos proteger e como multiplicar a conscientização e a sensibilização da saúde mental de forma responsável e cuidadosa. Eu me senti uma impostora por mais tempo do que eu gostaria de assumir. E eu confesso aqui no podcast que eu ainda me sinto e que uma das minhas resoluções desse ano é deixar ela um pouquinho mais quietinha no canto dela. Vamos ver como é que isso se desenrola. Eu também confesso que eu estigmatizei a mim mesma quando eu atravessei a minha depressão no ano passado, porque eu questionei a minha competência profissional por isso. Eu ainda estou trabalhando nisso, devagarinho, e eu sei que muitos profissionais de saúde mental, que são seres humanos, também têm essas mesmas questões. E eu acho que é importante que a gente lembre que, acima de todas as coisas, nós somos todos seres humanos. No ano passado, eu também realizei a 3ª semana de conscientização da burnout, segurando na mão da minha grande amiga e parceira Isabel Marçal e da minha outra grande amiga e parceira Regina Souza e de um time de mais de 40 painelistas simplesmente espetacular, que trouxeram falas e informações que tocam as pessoas até hoje. Ainda semana passada, no Burnoutados Anônimos de janeiro, uma participante que é muito querida e que nos acompanha há muito tempo disse no encontro: a semana de conscientização do ano passado me salvou. Eu lembro que ela assistiu quase todos os painéis, ela estava super comentando no ao vivo, e ela fez os cursos, ela estava em praticamente todos os cursos, e ela realmente se esforçou, e ela participou muito e contribuiu muito também com todo o evento. Então, eu agradeço, e eu espero que, se esse episódio chegar em você, você saiba quem é. Eu também conduzi 11 dos 12 encontros do Burnoutados Anônimos do ano. Junho foi o primeiro encontro dos 41 nesses 3 anos de grupo que eu não participei e não facilitei. E eu fiz isso para poder me cuidar. Essa decisão, na verdade, foi um presente que eu recebi do Marcelo Correia, meu amigo, compositor da trilha que você escuta, que é a nossa música Um Passo por Dia, e partilhado junto com ele com algumas das pessoas mais importantes nessa minha missão profissional e que cuidaram de facilitar o encontro inteirinho, falar de si e oferecer para quem estivesse no encontro o acolhimento que eu também precisava e que eu também gosto tanto de oferecer. Nesses últimos meses, eu também comecei a sonhar com uma organização sem fins lucrativos, um instituto internacional que vem se materializando um pouquinho mais, dia a dia, um passo por dia. E ele está acontecendo nos bastidores. Faz parte do meu processo de amadurecimento e reabilitação de alguns traumas profissionais que depositaram uma bigorna no meu peito em relação à minha capacidade profissional e habilidade de gerir pessoas, amplificando a voz da impostora que eu falei antes em 1000%, deixar um pouco do meu preciosismo com esse meu sonho e falar mais dele em espaços seguros, entre chegados, como você que está me ouvindo aqui. Eu ainda tenho muito, muito, muito a aprender, mas eu estou aprendendo em rede e com gente para lá de especial. Tem muita coisa que acontece nos bastidores e, às vezes, eu confesso que isso me incomoda, porque parece que alguns processos são meio que uma caixa preta. A gente não faz ideia do que acontece ali dentro, como é que faz, como é que não faz. E, às vezes, a gente se sente incapaz de realizar alguma coisa porque a gente não consegue entender de forma nenhuma como é que o outro fez. Eu quero poder abrir algumas dessas caixas pretas porque elas só nos alienam uns dos outros. Mas eu também quero poder me preservar e preservar um pouco da parte do processo que precisa, sim, acontecer fora dos holofotes. A minha escrita sempre foi mais reflexiva do que narrativa. E, para isso, eu preciso de uma distância saudável dos acontecimentos. Nesse meio tempo entre o que acontece comigo e o sentido que eu encontro no que acontece comigo, às vezes, quase sempre, na verdade sempre, me dá uma agonia e eu quero, sim, acelerar o processo. Sempre. É lógico. Nunca isso não acontece. Mas há de se respeitar o tempo das coisas. A gente precisa aceitar que entre o tempo do mundo e o nosso tempo interno, é bem provável que exista uma diferença imensa, que ela merece a nossa atenção e que a gente aceite que ela exista. Em síntese, entre grandes aspas, já que o poder de síntese é algo para o qual eu reconheço carecer de talento, para esse mês de fevereiro, eu decido continuar. Continuar escrevendo, continuar meditando, continuar me exercitando, continuar me permitindo me cuidar. Continuar me lembrando que não é o meu papel fazer de conta que está tudo bem quando não está. Continuar com tolerância zero a quaisquer abusos, em qualquer esfera da minha vida. E continuar encorajando outras pessoas a terem a mesma atitude. Continuar compartilhando a minha história, usando a minha voz. Não em tempo real, no sentido da instantaneidade, que tudo parece ter essa pressa e essa urgência doida, mas no tempo real das minhas emoções e das minhas capacidades. Continuar conscientizando, sensibilizando, continuar estudando, continuar caminhando na companhia de pessoas tão, tão, tão especiais, que estão espalhadas pelo mundo todo, que me seguram e me levantam, me acalmam e me animam, me ensinam e me autorizam a ensinar. Continuar lembrando que, por mais que a gente sonhe com algum destino, no final das contas, só o que existe é o caminho. Mas eu também quero um pouco mais. Um pouco mais de sol, um pouco mais de calor humano, um pouco mais de constância e previsibilidade, um pouco mais de habilidade em gerir e delegar, um pouco mais de desapego com os meus preciosismos, um pouco mais de retorno financeiro pela minha contribuição, um pouco mais de confiança na minha própria capacidade. E você? O que você quer para esse mês? O que você decide continuar? E o que você quer um pouco mais? Obrigada por ter chegado até aqui. Aqui nesse episódio, aqui nessa jornada e aqui na sua própria vida. Vou deixar uma dica para você começar o mês, ou a semana, ou o dia que você estiver começando enquanto você me escuta, com o coração dentro do peito e a cabeça em cima do pescoço. Comece com intenção. No minutinho que eu vou deixar de música no final do episódio, pega um caderninho e uma caneta ou lápis ou um bloco de notas e responda para si mesmo. O que eu quero para esse mês? Ou para essa semana? Ou para esse dia? E depois que você escrever o que você quer, escreva por que eu quero isso. Para ajudar no clima, eu vou deixar na descrição um link que tem várias das playlists que eu uso para escrever e que podem te ajudar a entrar no clima. Se você gostou do que ouviu, siga o podcast, avalie com 5 estrelas onde você estiver ouvindo, para que essa mensagem chegue em mais pessoas e envie para alguém que possa estar precisando desse respiro no seu dia. Te cuida bem daí, que eu me cuido bem daqui, e a gente cuida um do outro por esse mundo afora. Mais uma vez, obrigada por ter chegado até aqui. Até o próximo!